Ecumenismo. Essa concepção nova e totalizante da realidade desenvolveu-se desde os primeiros séculos cristãos dentro da experiência da Igreja percebida como oicumene. A própria Igreja era designada como oicumene, católica, ou como eirene, paz. A oicumene era a visão do reino de Cristo que abraça o mundo inteiro, todos os tempos e todos os espaços. Com a palavra oicumene, estabelecia-se o sujeito humano, social e cultural, capaz de abraçar o universo inteiro. Há pouco usamos a palavra cultura para definir a modalidade profunda segundo a qual, do coração do homem, nasce uma imagem global das relações com ele próprio, com as pessoas e com as coisas. Mas essa imagem não pode brotar apenas da enigmática profundidade de nossa experiência elementar, com o quadro rico, mas ainda desordenado e tão dificilmente decifrável, de suas necessidades, de seus interesses e de suas exigências originais. Essa enigmaticidade deixa o homem sempre inquieto, e essa inquietude fica bem clara no desnorteamento da mentalidade moderna, incapaz de superar sua divisão e suas contradições, que são o resultado inevitável de uma concepção cultural em que o ponto de partida é sempre a ênfase de um aspecto particular, exaltado idolatricamente como totalidade. Vem daí também, inevitavelmente, a mentira e a violência. O termo cristão, que expressa bem a originalidade e o desenvolvimento cultural na totalidade de seus fatores, é ecumenismo, quando tomado em seu sentido original, derivado etimologicamente de oikumene. Com esse termo, queremos indicar que o olhar cristão vibra com um ímpeto que o torna capaz de exaltar todo o bem que há em tudo que encontra, por permitir-lhe que reconheça cada coisa como participante do desígnio cuja realização será completa na eternidade e que em Cristo nos foi revelado. O ecumenismo parte do acontecimento de Cristo, que é o acontecimento da verdade de tudo o que é, de todo o tempo e de todo o espaço da história. É o acontecimento da verdade no mundo. O Verbo se fez carne. A verdade se fez presença humana na história e continua no presente. Essa presença invade, tende a invadir, toda a realidade. Quando a pessoa tem consciência clara da verdade suprema, que é o rosto de Cristo, vê revelar-se algo de bom em tudo o que encontra. O ecumenismo, portanto, não é uma tolerância genérica, na qual o outro pode continuar sendo um estranho, mas é um amor à verdade que está presente em qualquer um, ainda que seja um simples fragmento de verdade. Toda vez que o cristão encontra uma realidade nova, aborda-a positivamente, pois ela tem algum reflexo de Cristo, algum reflexo de verdade. Nada é excluído desse abraço positivo. Essa universalidade é o resultado da abertura à missão implicada na escolha que Deus faz do batizado e no destino para o qual o escolhe. A tarefa do batizado é a missão universal que Deus lhe transmite, como participação da grande missão de Cristo. Por isso, quanto mais o batizado está lançado a essa missão, mais propenso está também a descobrir em todas as coisas o bem que ali se encontra, aquele fragmento ou reflexo de verdade. Uma vez que sou parte da realidade de Cristo, olho para as montanhas, para a manhã e para a noite, para toda a realidade, buscando em cada coisa que vejo, antes de mais nada, sua raiz última. E a convicção que tenho de que a verdade está em mim, está comigo, torna-me extremamente positivo diante de tudo. Não equívoco, mas positivo. Se há um milésimo de verdade numa coisa, eu o afirmo. Nasce assim uma abordagem crítica da realidade, em conformidade com o que diz São Paulo: examinai tudo e guardai o que for bom, o belo, o verdadeiro, o que corresponde ao critério original do vosso coração. O acontecimento de Cristo é a verdadeira fonte da postura crítica, na medida em que esta não significa encontrar os limites das coisas, mas descobrir o valor delas. A propósito disso, há um episódio atribuído a Cristo por um ágrafo segundo o qual Jesus, quando atravessava os campos, viu a carcaça apodrecida de um cão. São Pedro, que caminhava à frente, disse: Mestre, desvia. Mas Jesus, em vez de desviar, seguiu adiante e, parando a um passo do cão, exclamou: Que dentes brancos! Era a única coisa boa naquele corpo apodrecido. Os limites esmagadores saltam aos olhos de todos. O valor verdadeiro das coisas, ao contrário, só é encontrado por quem tem a percepção do ser e do bem, por quem faz vir à tona e faz amar o ser, sem obliterar, cortar, fechar ou negar, pois a crítica não é hostilidade às coisas, mas amor a elas. Por isso, não podemos ser realmente críticos se não somos pacificados por um amor que nos possui e que possuímos. Só se somos inteiramente possuídos por um amor, só se nos reconhecemos pertencentes ao amor de Cristo transbordante de paz, somos como crianças que no escuro de uma floresta caminham sem medo. É o acontecimento de Cristo o que cria a cultura nova e dá origem à verdadeira crítica. A valorização do pouco ou do muito de bem que há em todas as coisas leva a criar uma nova civilização, a amar uma nova construção. Assim nasce uma cultura nova, como nexo entre todos os retalhos de bem que existem, voltada a fazê-los valer e a concretizá-los. Ressalta-se o positivo, mesmo em seu limite, e abandona-se todo o resto à misericórdia do Pai. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. Não é que Deus tarde a vir, mas Ele espera em sua paciência até que cada um venha a dar fruto para sua alma. Em última instância, o que conquistou o mundo para o cristianismo foi esta palavra que resume tudo: misericórdia. A capacidade de misericórdia expressa-se como sensibilidade para o bem, como certeza de que o bem vence com a força de Cristo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, há um olhar positivo para tudo vindo de uma única fonte. Já quem está apegado a uma identificação parcial, à sua verdade, não consegue estar diante de tudo sem defender o que diz, a menos que seja completamente cético ou niilista. Muitas vezes, os governantes dos povos e aqueles que detêm algum tipo de responsabilidade, quando têm muito bom senso, promovem um certo ecumenismo, pois têm horror à guerra e à violência que nascem inevitavelmente quando alguém afirma apenas a si mesmo. Dessa forma, parece que o fato de as pessoas se juntarem procurando respeitar uma a identidade da outra possa representar a realização da Eirene. Mas isso não é paz, é um equívoco. Na realidade, isso acaba por ser, na melhor das hipóteses, tolerância, ou seja, radicalmente indiferença. Da forma como normalmente é conclamado hoje, o termo ecumenismo parece indicar a melhor expressão da boa vontade daqueles que são bons de coração e estão no comando do povo, quer sejam líderes religiosos, quer líderes políticos. Esse ecumenismo, entendido como confraria formada pelas várias iniciativas filantrópicas visando a construção do mundo, mostra-se o principal inimigo da identidade cristã. De fato, na melhor das hipóteses, é uma tentativa de tolerância em que cada um está preocupado com seus interesses e usa dos outros aquilo que lhe convém. Mas, quando só buscam seus interesses particulares, as pessoas acabam por olhar umas para as outras como potenciais inimigos, dos quais é preciso defender-se. Na prática, diante do que mais interessa, deixam de ser tolerantes. Ao contrário, a ecumenicidade católica está aberta a todos e a tudo, até às últimas nuances, pronta a exaltar com toda a generosidade possível, mesmo aquilo que tem uma afinidade distante com a verdade. Mas é intransigente no que diz respeito a qualquer equívoco possível. Quando uma pessoa descobriu a verdade real, Cristo, avança tranquila em todo tipo de encontro, segura de encontrar em cada um uma parte de si mesma. O ecumenismo verdadeiro descobre sempre coisas novas, de modo que jamais se dá uma repetição total. Somos arrebatados por uma surpresa diante do belo, que tende a ser completa. É da beleza que nascem sem parar imagens de possibilidades inesperadas de reparar as casas destruídas e construí-las novamente. Essa abertura leva a pessoa a sentir-se em casa diante de qualquer um que conserve um mínimo de verdade, à vontade em qualquer lugar. É o conceito de catolicidade, não entendido do ponto de vista geográfico, como se deu a partir do século XVI, mas ontologicamente definido pela verdade. Diz a imitação de Cristo: de uma só palavra tudo, e uma só palavra tudo grita. E essa palavra é o princípio que fala dentro de nós. É impossível encontrar outra cultura que defina qualquer coisa com um abraço tão unitário, potente e que nada deixa de fora. Jacopone de Todi, no século 13, dizia que tudo acontece para que possamos ir todos juntos para o reino celeste que realiza toda a alegria pela qual o coração ansiou. E ainda, no mais belo verso da literatura italiana: amor, amor, todas as coisas conclamam. A palavra amor deve ser entendida em seu sentido último, ou seja, como sinônimo de Cristo, do Deus que se curvou sobre nós e nos abraçou. Todas as coisas, a uma só voz, gritam a verdade. Todas as coisas, as florzinhas do campo, as folhas das árvores, todas as agulhas de todos os pinheiros da terra. Como será que Deus os conta a todos?